Agora vamos bater um papo sobre um projeto que se chama Amanacatu, um projeto que tem montado e instalado cisternas sustentáveis em casas de famílias ribeirinhas. Quem vai explicar melhor para a gente essa história é o líder do projeto, que ganhou um prêmio de terceira melhor iniciativa sustentável do Prêmio Latino América Verde 2019. A gente tem na linha o Edson Leão. Boa tarde, Edson. Tudo bom?
Boa tarde, tudo bem?
Tudo ótimo, Edson. Um prazer conversar com você num dia tão importante. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E isso. Que bom poder falar de uma boa prática, um projeto que pode fazer a diferença não só na vida de muita gente, mas fazer a diferença mesmo na questão da sustentabilidade, né?
Isso. E como faz o projeto aqui na região?
Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona o projeto.
Ah, sim. O projeto, ele faz parte do time Enactus. Time Enactus SPA. Que a Enactus é uma rede internacional de empreendedorismo social. E trabalhando nesse meio, a gente viu que um bom jeito de trabalhar com isso era com a relação à água, porque na nossa região amazônica temos muita água doce superficial e muito índice de chuva. Só que na nossa região isso não funciona, não tem o uso adequado. E tem muitas pessoas na região em si que não têm acesso a essa água. Então o projeto surgiu com essa ideia de fazer um negócio social, um projeto social, que ajude tanto essas pessoas de comunidades fins, como chamamos, que a maioria deles são ribeirinhos, pessoas da periferia da cidade, para que tenham um acesso a uma água de melhor qualidade. Uhum. E foi assim que o projeto surgiu. Ele é um sistema simples, que é conectado à saída da calha do telhado e tem todo um processo de limpeza da água, de purificação da água, para chegar a um uso.
Entendi. Ou seja, vocês ensinam, montam um sistema ali na casa da família ribeirinha para que ela consiga, então, reaproveitar essa água da chuva. É isso, basicamente, né?
Isso.
E como nós temos... funciona essa cisterna, Edson?
A cisterna, como eu falei anteriormente, ela é conectada à calha. Uhum. Ela tem um processo de 3 a 4 barreiras de limpeza. Uhum. A primeira é um filtro grosseiro, que chamamos, onde é retido as impurezas mais grossas do telhado, como folhas, galhos, coisas que o vento leva e afins. E em seguida, ela tem um braço abaixo dela, que é o descartador da primeira água da chuva, a água primária, que é uma água mais suja, que ela faz uma limpeza do telhado. Ele é feito de acordo com o tamanho da calha, da proporção do tamanho do telhado. Embaixo dele há um pequeno furo, esse furo que faz um gotejamento, então dispersa a água. E como a vazão da água é maior, ela enche esse braço e o sistema funciona como uma caixa d'água normal. Ela enche e transborda pelo extravasor ou suspiro ladrão, depende da região, como chamam. Uhum. E tem mais uma outra barreira sanitária, que é o clorador, onde é uma pequena tampa que, de acordo com a quantidade de água, que você pode medir pelo medidor de nível do sistema, você coloca a quantidade de hipoclorito de sódio 2,5. Uhum. Para dar uma melhor limpeza. E nas regiões ribeirinhas, a gente coloca uma quarta barreira, que é um filtro de carvão ativado de saída. Ou seja, depois dessas três barreiras de limpeza, tem essa quarta, para tornar a água melhor para uso, para contatos para a pele, para consumir.
Ou seja, a água passando por essas quatro etapas, ela pode ser usada para lavar louça, para lavar roupa, para tomar isso. Banho.
Pode ser usada. Uhum. E passando com três barreiras, até a parte do cloro, pode ser usada para descarga de banheiro, para lavagem de calçada, essas coisas. Uns filmes assim, não nobres, mas que tem um grande consumo de água, porque uma descarga de banheiro, só uma descarga normalmente a gente consome entre 20 e 30 litros de água. Uhum. Ou seja, acoplando esse sistema diretamente ao sistema de descarga da residência, ele já diminui um pouco a conta de água e até de energia, se essa casa possui bombas, possui sistema de caixa d'água entregada a poço.
Uhum. Ou seja, Edson, é um sistema simples, né?
Não tem... Sim, compacto.
Uhum. Compacto e não tem uma grande complexidade aí nesse sistema, né?
Não, ele é fácil instalação, É como uma referência, como se fosse um brinquedo de Lego. É só encaixes. Nós temos um manual que ensina a fazer todo esse procedimento. É bem, ele é usado com sistemas peças hidráulicas, uhum, de tubos de PVC de 100 milímetros.
Uhum.
E é realmente só a questão de encaixe.
Esses tubos que você está falando, é que vocês reaproveitam de materiais ali da indústria alimentícia, é isso?
Isso, junto com o PVC, nosso reservatório, é reaproveitado da indústria alimentícia, que na nossa região aqui do Pará, estado do Pará, temos a transportadora de alimentos Marisa Foods, que ela faz transporte de azeitonas de fora do país para nossa região. E não há o reservatório, que a gente chama de bubona, eles não têm um caminho, uma logística reversa de reaproveitamento ou de volta para a fábrica de origem. Então, elas doam esse reservatório e bubonas para a gente, e a gente reutiliza nossos sistemas, o que ajuda a cair bastante os custos.
E ainda resolve o problema desse material que ia para onde, né, Edson?
Não tem um destino certo. Ou era vendido, ou o lixo realmente não era certo desse material.
Uhum, que maravilha. E como que foi para vocês receber esse prêmio Latino América Verde 2019?
Foi muito bom. A gente escreveu final, começo do ano, e com essa notícia, a gente ficou entre os 15 melhores, sendo o terceiro melhor do Brasil na categoria água e 31º na categoria da América Latina total.
Uhum.
E, na categoria água, e no ranking geral ficamos no... lá para 225, a categoria. E foi muito bom, porque logo depois desse dia também, recebemos que o nosso site está no... o nosso projeto também está no site da ONU, como respeitando a ODS-6, que é uma diretriz de desenvolvimento sustentável, que é ser voltado para a área. Também foi uma grande realização para a gente ser reconhecida pela ONU por estar no site dela.
Que maravilha! Até vocês começaram a pensar o projeto em que ano, Edson?
Começamos a pensar no projeto em 2017, para participar de uma competição que é o World Water Race, que é Corrida da Água, que é uma competição interna ao Enactus Internacional, onde é voltado só para projetos de água. E em 2017, só com a ideia, assim, ter um protótipo ainda, antes dessa avaliação, foi em meados de junho, primeiro semestre, conseguimos chegar às semifinais. Uhum. A partir dali conseguimos ganhar outros prêmios e em 2018 conseguimos ser vencedor desse campeonato.
Que
já
maravilha.
Mais desenvolvido, já com projetos.
Uhum. E de lá para cá, vocês já conseguiram montar cisternas e as cisternas estão funcionando e beneficiando mais de 170 pessoas, é isso?
Isso, porque temos sistemas instalados em casas, residenciais, centros comunitários nas ilhas, que acaba abrangendo bastante o número de pessoas.
Que maravilha. E você, qual que é a meta de vocês? O que vocês ambicionam para esse projeto?
Olha, estamos com uma meta de crescer mais, em cerca de 40 sistemas que estamos previstos para instalar até esse meio de ano, que está certo. Mas realmente a gente quer conseguir expandir, como já conseguimos expandir para São Paulo, temos dois sistemas instalados lá, e conseguir levar essa ideia de uso sustentável da água para todo o nosso país, no caso.
Para vocês terem uma ideia, gente, nesse projeto até agora, né, como eu falei, 171 pessoas abastecidas todos os dias, né, por essas cisternas, isso representa 500 mil litros de água da chuva reaproveitados para uso doméstico. É muita coisa, né, Edson?
Com certeza.
E nesse dia... diga.
É um consumo que a gente pensa assim, que a gente não... Convivência, a gente não consegue mensurar esse uso da água. Com esses dados a gente consegue ver o quanto de água a gente pode reaproveitar da chuva. Porque, principalmente na região amazônica, é muito grande, chega até 200 milímetros anuais, a média de quantidade de chuva na nossa região. Ou seja, dá para ser reaproveitada com qualidade essa água.
E o que é triste, né, nessa história toda, é que a gente sabe que Na Amazônia, de maneira geral, muitas comunidades cercadas por água estão cercadas por água não potável, né? Quer dizer, águas que já
Isso.
estão poluídas, que já não são próprias para consumo, não dá para cozinhar com aquela água, embora as pessoas não tenham alternativa. Muito por conta também da questão do saneamento, que a gente não tem, né? Principalmente na região norte, né, Edson? Ainda é muito precário.
Não podemos negar.
Né? Então, me parece que aproveitar a água da chuva é uma questão urgente, é uma questão para agora, né? É fundamental que a gente faça isso, para pensando no meio ambiente e pensando na vida, nas vidas dessas pessoas, né?
Isso.
Então, eu desejo, Edson, muito sucesso ao projeto Amanacatu. Eu falei certo?
Obrigado.
Amanacatu?
É Amanacatu.
Amanacatu.
Que é chuva boa em Tupi-Guarani.
Pronto, que lindo. Então, muita chuva boa nesse projeto, que chovam oportunidades e que o projeto cresça bastante. E parabéns, não só pelo prêmio, mas parabéns pelo engajamento. É muito bom poder falar dessa iniciativa aqui no programa hoje, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Eu agradeço muito, viu, Edson?
Tá, muito obrigado. Eu agradeço o convite para participar do programa.
Lembrando que o projeto foi desenvolvido na Universidade Federal do Estado do Pará, né?
Isso.
Tá certo.
Em parceria com, com o professor Ronaldo, do Alto Núcleo de Estudos Amazônicos, que deu lugar.
Que
com,
bacana.
E com o técnico da área do Laboratório de Biotecnologia, como é conhecido na região, como o seu Tavares, que deu muito apoio para a gente para ajudar a desenvolver o projeto.
Maravilha. Então, Edson, vida longa ao projeto. Um abraço para você. Obrigada por compartilhar essa história com a gente.
Muito obrigado.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Boa tarde.
Boa tarde. Conversei com o Edson Leão, ele que é o líder do projeto Amanacatu, que foi eleito aí como a terceira melhor iniciativa sustentável do Prêmio Latino América Verde 2019, esse projeto que tem instalado cisternas sustentáveis em comunidades ribeirinhas.